Eu decidi tocar essa música. Essa música me veio ao coração, uma música linda dos Arraios chamada A Esperança, porque hoje a gente vai ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A gente vai ler o versículo 18 e depois do versículo 23 ao versículo 27. Uma das histórias, uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia e de uma riqueza sem fim, sempre renovada a palavra de Deus quando a gente abre ela com o nosso coração disposto, inspirados pelo Espírito Santo que inspirou essa história. E eu vou ler e você me acompanha, o texto deve estar na tela também para quem quiser ler acompanhando a leitura comigo. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Tem uma outra versão que diz: percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus viu enchendo de gente ao seu redor, ele decidiu: vou para o outro lado do mar. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero começar hoje, a partir da leitura desse texto, essa reflexão, trazendo aqui para a gente uma característica de nós, seres humanos. A nossa espécie tem uma característica muito peculiar, muito curiosa, que é a de querer entender o motivo das coisas acontecerem, querer responder a todos os porquês que a vida nos apresenta. A espécie humana tem essa característica de querer explicar tudo o que acontece. Essa característica é tão forte que ela acaba por se tornar uma tentação nossa. A gente não pode ver uma questão sem resposta, que isso causa ansiedade ao nosso coração. Sobretudo quando a gente segue a Jesus, não é verdade? Diante das tempestades, dos temporais, é muito comum a gente ouvir o nosso coração gritando o seguinte questionamento: por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Né? E a gente costuma lidar muito mal com dificuldades, desafios que a gente não consegue entender por quê, qual é a razão deles virem sobre nós, sobre as nossas vidas, muitas vezes como essa tempestade, do nada, surpreendendo a gente. Você conhece alguém que adora ter resposta para tudo? Se você conhece muitos pastores, certamente você conhece alguém que adora ter resposta para tudo, né? Sem querer falar mal de mim mesmo e dos meus colegas, mas às vezes a gente vê essa característica não só nos pastores, mas de gente que não sabe ouvir direito até o final um determinado questionamento, que já quer ter uma resposta, uma verdade para empurrar. A pessoa nem ouviu o seu problema e já tem algo a te dizer, algo a te ensinar. Isso pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim, pode ser muito chato. Por que acontece o que acontece? Por que sofremos tanto? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Nossa espécie quer respostas para todas estas e mais uma quantidade sem fim de perguntas. E eu diria, num certo sentido, esse nosso anseio por responder todos os porquês da vida faz parte da nossa essência. Uma criança, você olha para ela, ela está aprendendo a falar. Ninguém ensinou que ela deveria fazer perguntas, mas ela aprende a falar já praticamente fazendo perguntas. Eu tenho dois filhos pequenos, um tem 3, um tem 5 anos, e eles estão nessa fase de fazer muitas perguntas sobre tudo. E isso é muito legal, é muito interessante, mas tem um lado ruim. Essa nossa vontade de responder tudo pode nos causar ansiedade, porque existem perguntas, existem porquês para os quais não existe resposta. Então, querer explicar tudo pode se tornar uma tentação que nos causa ansiedade no coração. A Bíblia fala sobre isso em diversos textos, e um deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu vou ler aqui, vou compartilhar aqui a versão A Mensagem, é muito interessante, uma versão parafraseada por Eugene Peterson, em que ele diz, em que está escrito assim: não se enganem, não achem que são sábios apenas porque acompanham o noticiário. Sejam os desinformados de Deus. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras, ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado, querendo aparentar que sabe tudo. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Olha que texto duro nessa direção, né? E não é à toa também que lá em Filipenses 4:7, Paulo diz que a paz que Jesus oferece para a gente é a paz que excede a todo entendimento, ou seja, a paz que está para além das respostas plausíveis que a gente quer para tudo na vida. Essa paz que excede a todo entendimento é a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A paz que Jesus dá não necessariamente responde todas as perguntas que a gente tem ou que a vida nos apresenta. Para eu experimentar essa paz, certamente eu preciso estar disposto a não entender tudo o que acontece. Nós temos muitas perguntas, isso faz parte, isso é legítimo, mas é fundamental que a gente entenda que não teremos todas as respostas. Tem coisa que a gente vai conseguir explicar, mas tem coisa, aí essa palavra vai especialmente para os presbiterianos, nós aqui reunidos, tem coisas que vão ficar no nível do mistério. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Acho que isso vai facilitar muito as nossas vidas. E esse texto sugere isso para a gente, de alguma maneira, né? Quando a gente vê os discípulos e Jesus encarando uma tempestade que chega do nada. Agora, uma questão importante aqui, então, a partir dessa percepção que a gente vai tendo até aqui. Se existem certas coisas que nunca entenderemos, tudo bem para você? Você lida bem com isso? Ou será que existe em nós uma prepotência, um orgulho de achar: não, eu tenho que saber tudo, eu tenho que explicar tudo, eu só creio se me derem uma resposta razoável a respeito disso ou daquilo, enfim, como explicar tal coisa? Se você lida dessa maneira com a fé e com a possibilidade de confiar em Deus, precisando de explicação para tudo, talvez você ainda não tenha entendido o que é crer, o que é ter fé, o que é confiar em Deus. Eu não estou fazendo aqui apologia à ignorância, à alienação, não é isso. Mas eu estou falando aqui de humildade, de ter humildade para reconhecer que a gente não consegue explicar todas as coisas. A dúvida e a confiança podem coexistir, podem conviver na vida cristã. Eu creio muito nisso. Um coração que tem dúvidas pode ainda assim permanecer confiando em Jesus. Um dos sinais de maturidade que eu percebo no meu pai, alguém que eu admiro muito, que é uma referência para mim, um pastor já com seus 60 e tantos anos, eu admiro muito a facilidade que o meu pai tem de dizer: eu não sei. Ele tem uma facilidade enorme e a sabedoria de dizer muitas vezes: filho, isso eu não sei, isso eu não compreendo. E, no entanto, a gente pode seguir confiando, mesmo sem entender. Quando nos perguntam alguma coisa, às vezes por falta de maturidade, sem nem ouvir direito a pergunta, a gente já quer lacrar na resposta. Não é verdade? E isso é desnecessário. Sobretudo quando vai para o campo da religião e da teologia, é uma vontade de dar carteirada com um versículo bíblico que às vezes não tem nada a ver com aquilo e a gente distorce para tentar ter uma resposta. Isso acaba ficando muito feio e não faz sentido, né? A sinceridade às vezes é mais importante do que demonstrar que sabe alguma coisa. Essa semana, se eu não me engano, o Marcos deu uma resposta nas redes sociais a alguém que perguntou para ele se a Bíblia tinha todas as respostas. Eu achei muito interessante o que o pastor Marcos disse. Ele respondeu assim: a Bíblia tem resposta para tudo que ela se propõe a responder. A Bíblia não tem resposta para tudo que você quer que ela te responda. Né? Será que sabemos não explicar tudo? Será que sabemos aceitar o fato de que não temos e nem teremos resposta para todas as coisas? Admitir isso, meus amigos, minhas amigas, demanda de nós mais humildade e maturidade. E por que que eu estou dizendo isso até aqui? Porque eu queria que a gente olhasse para esse texto a partir dessa perspectiva de mais humildade diante de Deus, diante da vida e diante das pessoas. Eu, como pastor, quero aprender, à medida que caminho com Jesus, à medida que caminho com cada um de vocês, a dizer eu não sei quando eu não souber, e a caminhar junto com você com a luz que a gente tem, que ilumina pelo menos o próximo passo, e isso faz parte. A vida é assim. Então, voltando para o texto diz que quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele decidiu ir para o outro lado do mar. Isso é muito interessante. Do ponto de vista logístico e de marketing, é a antilogística, é o anti-marketing esse movimento de Jesus. Quando o culto está bombando, ele sai e vai para o outro lado do mar. Quando lota de gente, ele sai e vai para o outro lado do mar. Alguém diria, mas por que agora que chegou a galera para ouvir o que você tem a dizer? Parece que Jesus põe alguns filtros de vez em quando. É impressionante. Os quatro evangelhos mostram esse tipo de movimento de Jesus de tempos em tempos. Parece que ele coloca filtros. Eu vou explicar. Está um fluxo enorme de pessoas ao redor dele. O pessoal empolgado, a coisa vai virando quase que um oba-oba. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Especialmente depois dos milagres, né? As multiplicações, as curas, os feitos extraordinários, as respostas incríveis, o sonho de consumo, né, da plateia, do público ao redor. Quanto mais se promete suspensão da realidade, quanto mais se promete sinais extraordinários, mais gente chega. Você já viu isso em algum lugar? Me parece que quando as pessoas começam a confundir as coisas e quando tem gente que está ali atrás de não sabe o quê, parece que Jesus nos convida a discernir se estamos seguindo Ele por Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele diz, pelo que Ele ensina, pela verdade a ser experimentada, ou se estamos atrás de respostas convenientes para as questões da vida, se estamos atrás de peixe milagroso, de pão multiplicado e outros sinais extraordinários. Já viu alguém esse tipo de sentimento de religiosidade quando a gente diz assim, vamos segui-lo porque toda vez que a gente precisar, a gente tem. Né? Se anunciarem que no mundo não teremos mais aflições e nem precisamos ter mais bom ânimo, a gente diria, valeu Jesus, muito obrigado, foi muito bom até aqui, mas eu não estou mais precisando de você. Porque nós estávamos atrás de um poder mágico. Nós estávamos atrás de alguém que satisfizesse meramente nossas demandas particulares. Mas Jesus não é isso. E Ele nos ajuda a perceber. Ele não nos deixa na escuridão nesse sentido. Jesus nos apresenta ao vivo e em cores o Deus da nossa vida. Nós já cantamos sobre isso hoje. És o Deus da nossa vida. Aquele que a gente segue com ou sem saúde, aquele que a gente segue com pão e peixe multiplicados ou sem pão e peixe multiplicados. Porque a gente não segue um operador de milagres. A gente segue o Deus da nossa vida, aquele que está com a gente em todo o tempo e que tem muito mais do que milagres superficiais a nos oferecer. Ele transforma a gente no mais profundo, Ele nos cura e nos sara daquilo que ninguém consegue ver. Então, o que que acontece? Muito interessante, o trecho que a gente leu, ele já começa com algo muito curioso que chama a minha atenção. Diante da banalização da devoção, diante da religiosidade que vê Jesus como um mágico ou como um mero operador de milagres, sabe o que que Jesus faz? Ele bota um mar no meio e ele diz: tchau, estou indo para o outro lado. E estou te dando a oportunidade de pensar, de refletir internamente sobre suas motivações. À medida que a gente caminha com Jesus e adquire maturidade, essa é uma reflexão da qual a gente não deve fugir. Quais são suas motivações ao fazer parte da Igreja de Jesus, ao se apresentar como um seguidor de Jesus? Então, o texto diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Assim que eles entram no barco e o barco sai na direção do outro lado do mar, o mar começa a se agitar, o texto diz. E aqui tem algo muito interessante. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, conhecido como Lago de Genezaré. Você sabia disso? E apesar de ser um lago, não é um mar, esse lago fica revoltado e se levantam ondas enormes, e esse lugar se torna um lugar terrível dependendo do clima, do tempo, do vento que entra. Eu estava lendo a respeito disso e hoje ainda os barcos enormes com turistas nessa região, os barcos não fazem essa travessia dependendo da temperatura, do clima, do vento que vai soprar. Ainda hoje, esse fenômeno é algo que preocupa. Imagina o barquinho de Jesus com seus discípulos nessa confusão. Então, o texto diz que os discípulos entraram no barco e Jesus foi atrás deles. Não, Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram entrando também no barco. Ou seja, os discípulos estão seguindo a Jesus. E a gente está diante de uma história, de uma tempestade praticamente mortal. Seguir a Jesus não é garantia de ausência de tempestade. E Jesus estar no barco não é garantia de ausência de tempestade. Olha que coisa interessante. Quando alguém diz: nenhum mal vai te alcançar, é importante a gente refletir. O que que você quer dizer com isso? Você segue a Jesus? A partir de agora é só vitória. Calma, o que que você quer dizer com isso? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o texto bíblico e para as histórias de Jesus com seus discípulos, não é exatamente isso que eu percebo. Porque seguir a Jesus e contar com a sua presença não é garantia de travessia tranquila, sem medo, sem questionamento, sem dúvida. Jesus está no barco não significa que somos privilegiados com uma fé mágica. Enquanto seguiam Jesus, os discípulos entraram numa tempestade. Foi isso que acabamos de ler. E não é porque existem tempestades, enfrentamentos, dúvidas, temor, que Jesus não está aí. Preste atenção nisso, meu querido, minha querida. Eu não sei pelo que você está passando, mas o fato de você estar passando por momentos difíceis, isso não significa que Jesus não está aí com você, ao seu lado. Eu tenho ouvido, nesse momento, pessoas dizerem: olha o que está acontecendo com o mundo está, o Deus dará. Né? Se Deus fosse Deus e estivesse aqui, Ele resolveria esse problema. Muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque isso não faz sentido de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, de acordo com o Evangelho verdadeiro. Jesus está no barco, não é garantia de ausência de tempestade, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a situação está muito complicada, as ondas inundavam o barco. E Jesus? Jesus está dormindo. E a tempestade? Está num nível assustador. E o vento? Muito forte. E Jesus? Está dormindo. E os discípulos? Desesperados, quase morrendo, a ponto de decidirem: vamos acordar Jesus. Um parêntese aqui, para você querer acordar Deus de uma soneca, a situação realmente não estava fácil, né? E é muito interessante que Jesus não perde o sono com a tempestade. Ele confia no Pai, mas ele acorda com a súplica dos discípulos, que num tom de desespero dizem: mestre, não queríamos te acordar, mas não sabemos mais o que fazer, é sério, a gente vai morrer se o Senhor não puder fazer nada por nós nesse momento? E Jesus acorda e faz uma pergunta que sempre me incomodou. Uma pergunta, eu diria, com todo respeito, muito chata. Jesus acorda no meio dessa tempestade que está inundando o barco e faz a seguinte pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Sabe por que essa pergunta me incomoda muito? Não sei se ela incomoda você também, eu creio que sim. Parece que não faz sentido essa pergunta. Afinal de contas, no lugar deles, dos discípulos, você não reagiria de forma parecida? A pergunta que surge aqui então, e que eu quero concluir essa reflexão respondendo junto com vocês, é: por que os discípulos deveriam confiar ao invés de se desesperar? Isso não me parece óbvio, mas esse texto quer nos ensinar exatamente isso. Eu acho que essa é a pergunta central aqui. Por que que Jesus estranha ou repreende os discípulos, de certa forma, na falta de fé que eles apresentam diante desse cenário tão complicado? Por que os discípulos deveriam confiar ao invés de se desesperar? Eu vou apresentar três motivos aqui, concluindo, eu prometo que eu serei breve. Três palavras que vão nos ajudar a compreender isso. Os discípulos deveriam confiar e não se desesperar, primeiro, por causa da promessa de Jesus. Serão três palavras com P. Primeira palavra, promessa de Jesus. Jesus disse: nós vamos para o outro lado do mar. Tem uma frase por aí que diz assim: quem tem promessa não morre. Eu não sei, mas fato é, Jesus tem para mim e para você promessas de vida. E conhecer essas promessas e confiar nessas promessas faz toda a diferença. Se Jesus disse: vamos para o outro lado, qual era o destino deles? O outro lado do mar. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Nós nos desesperamos muitas vezes diante das tempestades porque esquecemos ou desconhecemos as promessas de Jesus para nós. Ou duvidamos que quem fez a promessa é fiel para cumprir o que prometeu. Nosso maior problema, então, não é a circunstância. O nosso maior problema é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. Diante dessa realidade, a gente tem uma oração a fazer, um pedido a fazer: Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda nas nossas dúvidas, que as dúvidas que a gente tem, que povoam o nosso coração, não nos impeçam de confiar plenamente em Ti e nas Tuas promessas. Então, o primeiro motivo pelo qual os discípulos deveriam confiar e não se desesperar é a promessa de Jesus de que eles estavam indo para o outro lado, de que eles chegariam do outro lado. O segundo motivo pelo qual eles não deviam se desesperar e deviam confiar, por causa da presença. O primeiro motivo é a promessa, o segundo é a presença de Jesus. Jesus está no barco. Quem é Jesus? Jesus é é Deus, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do vento, o Criador do mar. E como Criador, com todo o poder sobre a criação, sobre a criatura. A criatura não afunda o Criador. Ele tem o controle. Tenha certeza e confie na promessa que Ele fez de que Ele estaria com a gente até a consumação dos séculos. Estaria com a gente por quantos dias? Todos os dias. Está lá em Mateus 28:20. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Presença. Por conta da presença de Jesus com eles, eles deveriam confiar ao invés de se desesperar, ter fé ao invés de ter medo. E isso pode ser e deve ser uma realidade na minha e na sua vida. A gente precisa lembrar isso ao nosso coração. É por isso que a gente se reúne, por isso que a gente está junto hoje aqui, para lembrar ao nosso próprio coração que Jesus tem promessas para as nossas vidas, promessas que precisamos conhecer, nas quais precisamos confiar. Jesus está presente, Ele disse que estaria com a gente até a consumação dos séculos. Isso faz toda a diferença. Presença, promessa. E o terceiro motivo para a gente concluir: os discípulos deviam confiar e não se desesperar por causa da paz que Jesus oferece. Paz não é ausência de tempestade, paz é confiança em Deus no meio da tempestade. João 11:21 está escrito assim, palavras de Jesus: você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que a gente cantou hoje: se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá do outro lado, onde ele prometeu que a gente chegaria. É isso que é paz. E é essa paz que Jesus nos oferece. O vento, ele manda calar. O mar, ele manda sossegar. Os discípulos, ele ensina. Ele ensina que mesmo no meio da tempestade, não por alienação, mas por confiança em Deus, é possível descansar. Eu queria te convidar para a gente orar, pedindo que essa palavra, essa história, inspirem os nossos corações para vivermos a vida que Jesus tem para nós, mesmo diante das tempestades que a gente vai enfrentar, sem dúvida nenhuma. Isso a gente pode ter certeza. Mas mais certeza ainda a gente pode ter de que Ele tem promessa para mim e para a sua vida de que chegaremos do outro lado. Ele está presente e Ele nos oferece a paz que excede a todo o entendimento, a paz que o mundo não nos dá, mas Ele tem para nós. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Capacita-nos para aprendermos a descansar como Jesus descansou e com Jesus, afinal de contas Ele se faz presente. Ele que promete nos conduzir até do outro lado, Ele que se faz presente, abre os nossos olhos para perceber, esse Jesus que nos oferece paz e nos convida a confiar no meio das tempestades, Senhor. Obrigado porque as tempestades são um ambiente no qual aprendemos realidades tão importantes e estas não têm nos faltado. Obrigado, Jesus, por tuas promessas, obrigado por tua presença, obrigado por tua paz oferecida a cada um de nós, hoje aqui. Nós oramos com gratidão e com louvor. Amém.